fascinating.
Engage.
Está começando sessão 31.
Intercom.
Fighting. Same old routine. Fighting. Time. French math. Jean-Luc. Mr. Dick. And I'll lead Jean-Luc. Mr. Dick.
Oh, yes.
Fighting. Same old routine. Fighting. Time. French math. Jean-Luc. Mr. Dick. And I'll lead Jean-Luc. Mr. Dick.
Oh, yes.
Olá pessoal, meu nome é Valdomiro, dessa vez eu tô aqui com a Roberta Maná novamente. E aí, Roberta?
Olá, Valdomiro, obrigada pelo convite.
Opa, estamos aí, meu.
Get that sample, get that Jean-Luc sample.
Hoje, a gente... O que acontece é o seguinte, né, Roberto? Faz alguns meses, quando a gente começou a conversar, que você me falou que você tava preparando a sua monografia do seu curso de ciências sociais, é isso?
Isso, ciências sociais com ênfase em produção cultural.
Isso. E aí o que eu achei legal é que você falou que você tava, com foco nos episódios, nos conceitos de Star Trek, você queria abordar temas sociais, enfim, diversas coisas que você vê nos episódios e que refletem essa mostra como é a nossa realidade, como funcionam as coisas, enfim, sociedade, mais ou menos é isso, de maneira geral, não é?
Então, é mais ou menos isso, sim. Eu peguei alguns episódios de Jornada e, claro que foi difícil selecionar alguns, mas, enfim, a gente tem que ter um foco, né, num trabalho acadêmico. Peguei alguns episódios de Jornada que, pra mim, são bastante icônicos, significativos, e, a partir deles, eu peguei alguns pontos, como memória coletiva, como identidade, e a partir disso eu comecei a discutir esses temas abordados dentro de Jornada nas Estrelas.
Eu acabei, li duas vezes a sua monografia, né, que eu pedi pra você me mandar inteira até, né, pra eu fiquei interessado. E eu achei, uma das paradas que eu achei mais legal é uma coisa que realmente me incomoda, como ser social, vamos dizer assim, né, que é essa coisa do apego ao nacionalismo, que na maioria das vezes nada mais é do que um pretexto pra criar ódio e separar as pessoas.
Uhum.
É só pra pegar um grupo e determinar que aquele é merecedor de alguma, sei lá, vamos supor, de vantagens ou seja lá o que for, não é? É mais ou menos isso que eu vejo. E na sua monografia, você aborda isso também, citando episódios de Star Trek, né?
Porque na verdade, o nacionalismo, de fato, ele eu acho que tu escreveste de uma forma bem, bem concisa. Ontem eu ainda estava conversando com o Carlos Voltor sobre isso, e a gente estava fazendo essa comparação do animal humano e dos demais animais, que, em princípio, que nos separaria dos animais, dos outros animais, seria inteligência, né? E por intermédio da inteligência, a gente já devia ter ultrapassado esse instinto tribal,
sim,
né?
Sim.
Porque na verdade essa necessidade de defender a minha tribo em detrimento de outra tribo, ela seria uma necessidade em virtude de saber que a minha tribo tem batatas o suficiente pra manter no inverno, né?
E por conta disso a sua tribo é melhor que a minha tem que ser dizimada, né? Digamos assim.
Isso! Então tá aqui o meu território, a minha caça tá aqui. E o resto tem que morrer, né? Uma coisa desse tipo. Então isso a gente vê esse tipo de comportamento nos animais irracionais.
É mais ou menos assim, ó. Você vê isso num cachorro, cara. Você pode parar um dia sem fazer nada, fica na rua lá e fica olhando pra um cachorro quando o outro se aproxima quando ele tá comendo. Ele não vai querer vem cá comer comigo. Não, ele só tem aquele pedaço, então ele vai matar pra proteger ele. O problema que eu vejo assim é que a gente não vive mais num ponto em que você só tem aquele pedaço, sabe? Não é mais só isso. Então, é que nem você falou, é como se as pessoas, de maneira geral, carregassem esse instinto de preservação, esse medo de perder. No final das contas é isso, é o medo de perder, seja lá o que for. Pode ser uma posição social, pode ser o que for, né? No caso, nos animais é tudo mais evidente, é bem, assim, é tão primitivo que é na cara do que se trata. A gente, pela inteligência, vamos dizer assim, a gente acaba só transportando esse instinto primário para coisas aparentemente mais complexas, mas o princípio é o mesmo, né? A essência da parada temporada é a mesma, né?
É, e é interessante porque a gente tem, ao mesmo tempo que nós temos esse instinto primário de preservação do individual, né? A gente também teria um instinto, a gente também tem, todos nós temos um instinto de preservação coletiva. Porque enquanto animais sociais, nós precisamos do coletivo pra manter, pra passar adiante o meu gen. Então eu não vou conseguir passar adiante o meu gen se eu não tiver o coletivo. Mas a gente, nas últimas décadas, a nossa sociedade, ela incentiva tanto o individualismo, a acumulação de riqueza, essa cultura do individualismo mesmo, é tão incentivada que a gente não percebe mais, mas eu acho que mudou muito, assim. Então, esse balanço que deveria ser natural entre o individualismo e uma ideia de coletivo já tende muito mais pro individualismo, sabe? Eu acho que então, eu acho que é uma coisa muito perversa que se criou, sabe, na sociedade.
É, porque é o tipo de coisa que existe aquela teoria da coisificação, né? Eu não lembro se na sua monografia falava sobre isso ou se eu li em outro lugar. Que a gente tende a olhar para as coisas de forma muito objetivada, assim, né? E perde-se a noção de, né, humana da coisa. De você olhar para as pessoas, no caso, como a posição social que aquela pessoa ocupa, né? Ou seja, o status que ela tem, e não por aquele lance dela ser um irmão seu, vamos dizer assim, da sua mesma espécie, né? Então, é realmente uma dicotomia, quer dizer, é ao mesmo tempo que entende-se que a gente precisa do coletivo, ao mesmo tempo é precisar de uma forma totalmente descartável, né?
Exatamente. Outro dia eu tava assistindo um videozinho muito bonitinho, assim, de como isso não é natural, né? Que eram duas crianças que eram colocadas numa sala e aí eram deixadas pelos adultos, e aí tinha um pratinho na frente de cada uma delas. E uma delas tinha um sanduíche que já estava repartido em dois, e outra no pratinho da outra não tinha nada. E todas as crianças que mostravam naquele vídeo, a criança que tinha o sanduíche repartido em dois, ela dava uma metade do sanduíche para outra criança que não tinha nada. Todas elas repartiam o sanduíche. Então, assim, o que a gente tira disso? Que o natural das pessoas é repartir, é não serem gananciosas. Mas será então que isso não é uma coisa incutida, sabe? Será que essa não é uma cultura incutida na gente? Que a gente tem que acumular, que a gente tem que ser melhor do que o vizinho, que o nosso carro tem que ser melhor do que o vizinho, que a gente tem que ter mais coisas?
Sim, sim. Aí o que você está falando, já a gente já começa a pensar no próprio sistema econômico que a gente é submetido, né? Eu digo submetido porque ninguém escolheu essa porra, né, cara?
Sim.
Eu não escolhi essa merda, né? Então, que ele preza e ele só consegue sobreviver e prosperar dentro dessas bases que você tá falando, da ganância, do consumismo, desenfreado, né? Uma parada que só funciona assim, né?
Uhum.
Quer dizer, então, ou seja, a gente vive num círculo vicioso em que as pessoas vão sendo consumidas e vão perpetuando essas práticas, né? É isso que a gente tem, né? Infelizmente, não
é
verdade?
É. A gente é levado a acreditar que nós nunca somos bons o suficiente, né? E para nós sermos bons o suficiente, a gente vai ser bom, a gente vai ser desejado, a gente vai ser desejável à medida que a gente consumir. Teve uma coisa que me deixou muito chocada quando eu fui viajar um dia, e aí eu cheguei na frente de uma loja de departamento, e aí tinha o slogan da loja era "Você é o que você tem". E, enfim, a gente já sabe que esse é o slogan do mundo. Mas eu nunca tinha visto de uma forma tão sem hipocrisia.
Ah, é pelo menos, né? Ponto positivo pra loja.
Mas, então, assim, aquela revolta do consumo, né, que teve em 2011, em Londres, quando os jovens foram pra rua e invadiram lojas e tacaram fogo em carros e tudo mais.
Sim, sim.
Pra mim, aquele foi um movimento social que era mais do que esperado, assim, né? Porque enfim, as pessoas, os anúncios de lojas e eles são mandados indiscriminadamente, né? Qualquer um recebe esse tipo de anúncio, esse tipo de incentivo ao consumo, independente da sua capacidade de consumir ou não.
Então, engraçado, por exemplo, uma coisa que eu tenho reparado nos últimos anos, que é o seguinte, já faz alguns anos que eu não assisto TV, assim, eu não vejo, inclusive eu tô até sem TV a cabo, porque, né, meu, eu utilizo Netflix, se eu quiser assistir alguma coisa eu baixo, ou vou em outros sites pra assistir online, streaming e tal, né, até porque eu gosto mais, né, filmes e séries e tal. Noticiário eu nem vejo até. Então, o que acontece? Quando eu vou na casa de alguém, sei lá, um parente, e a TV tá ligada, você sabe que uma... E me choca, é sério mesmo, eu fico assim, caralho, é um comercial atrás do outro. Tipo assim, olha isso, tipo assim, é como se fosse... É uma mensagem atrás da outra de compre, faça, venha, tal. É só tentarem te convencer. Quando você olha de fora, mesmo, você fala, meu, é um monte de anúncios tentando te convencer a fazer alguma coisa ou agir de algum jeito, cara. Eu acho chocante hoje em dia isso mesmo. É sério mesmo, cara. Eu olho, eu acho bizarro, bizarro mesmo.
Eu também fico assim, e eu também assisto pouquíssima televisão, e eu fico mais impressionada de como as pessoas, elas não questionam a forma como, como as coisas são vendidas pra elas. Então, mas é tipo assim, você vai ser melhor quando você tiver tal carro. Você vai ser melhor quando, tipo assim, todo mundo para ver tal carro passar, sabe? Então, olha a mensagem que isso te passa, entendeu? Tu és qualquer um enquanto tu não tens qualquer tal carro. Mas quando tu tiveres esse carro que eu tô anunciando, então as pessoas vão te querer. Ou então, todo mundo só quer se divertir. Então é isso que a gente... são esses valores que a gente quer passar para as crianças, para os adolescentes, para os adultos. São esses os valores da sociedade. Todo mundo só quer se divertir, é isso?
Então, o problema que eu vejo é quando isso... É que nem você falou. Não é porque a pessoa, ela, por conta própria, quero me divertir. Muitas vezes é essa coisa de ser incutido na mente delas através das mídias, né? Que elas são expostas, né? Então, é que nem... quer dizer, a gente nunca tá isento. Você sai na rua, você vê um anúncio, você vê alguma coisa, você vê ideias sendo discutidas. Às vezes você vê alguém conversando sobre alguma coisa e você fala, meu, que absurdo, cara. Como que a pessoa... ela não chegou nessa ideia sozinha? Não foi ela que... ela mesmo criou isso? Ela não tá percebendo que ela tá sendo influenciada ou sei lá, né? Então, isso assim, na verdade, essa discussão é muito mais profunda, né? E se a gente continuar, é óbvio, é muito interessante, mas enfim, envolve tudo. Não é só isso, a gente tem todas as instituições, enfim, religiões, é uma coisa muito ampla, né? Agora sim, só pra gente voltar ao que a gente tava falando inicialmente, em relação, por exemplo, à sua monografia, né? Quer dizer, aí você separou, eu queria até que você comentasse, aí você selecionou, qual foram os critérios que você utilizou, que você pensou, porra, eu quero falar sobre isso, que, sei lá, sobre essas questões que são mais debatidas nas séries, quais são os temas que se encaixam aqui, como é que foi essa parte aí?
Então, isso foi foi super difícil. Eu decidi falar sobre alguns temas que me interessam muito. Me interessa muito falar sobre identidade. Identidade sob alguns pontos de vista, assim, sobre a visão do Zygmunt Bauman. Autores como Teixeira Coelho, Todorov virou meu rei, assim, eu adoro ele. Então, eu acabei pegando alguns episódios que falam sobre essas questões de uma ou outra forma. Memória coletiva também é um tema que despertou bastante o meu interesse. E aí depois também as questões de alteridade, de sem ciência, enfim, aí eu fui pegando alguns episódios que tratavam sobre esses temas e, enfim, aí eu fui discorrendo sobre eles, mas assim, realmente foi muito difícil, porque de 700 episódios...
Não, mas eu senti mesmo, assim, enquanto eu li, eu pensei, na verdade, ela selecionou, assim, a dedo, assim, porque, na verdade, daria pra fazer um trabalho de 1000 páginas ali, daria pra falar...
Tem muita
coisa que é discutida, assim, quando, assim, porque é óbvio, né, uma coisa que é importante a gente falar é que Star Trek também não é somente isso, a gente tem vários episódios que são apenas sci-fi ou apenas humor, enfim, mas os que chamam mais atenção são esses que tem, esse fundo social, enfim, essas discussões por trás, né, cara, então é algo que você tá dentro desses episódios que você selecionou, né.
E na verdade, assim, eu quero continuar trabalhando com a série e me dá meio que uma dor no coração por saber que agora, pro mestrado, eu vou ter que fazer um recorte ainda maior, então eu vou ter que pegar um dos temas e fazer um recorte ainda maior, né? Quer dizer, eu vou ter que selecionar só uma das coisas pra poder falar, enfim. Então é uma coisa que dá uma dorzinha lá no fundo, sabe? Poxa, eu vou ter que deixar um monte dessas coisas que eu gostei de trabalhar de fora, sabe? Pra poder me dedicar a um dos temas só, e, enfim. Então Mas de toda forma, assim, eu já gostei de ter feito esse trabalho, porque...
Esse trabalho eu fiquei lendo, eu pensei, olha o pretexto que a menina arrumou pra falar de Star Trek. Puta.
E a agora eu pretendo pra continuar assistindo, entendeu? Pra ficar revendo.
Não, e o mais legal que você foi a fundo. Uma coisa que eu gostei, por exemplo, que foi citado lá, é um episódio duplo que realmente é sensacional. E é o tipo de televisão, vamos dizer assim, é o tipo de TV que você não vê hoje em dia mais. Você não tem mais nada assim, cara. Não tem. Que é, por exemplo, a duologia Homefront e Paradise Lost, de Deep Space Nine, da quarta temporada lá, que, meu, aquilo ali é de você ficar chocado, né, cara?
É sensacional aquele episódio. As discussões, né, que ele traz, aquela coisa, tipo assim, de daqui a pouco o Cisco dizer assim, não, ele não fez aquilo por mal, ele não achava que ele estava errado, ele não acha que aquilo é traição.
Sim. E é o tipo de coisa que é uma coisa que eu sempre falo nos outros podcasts, que assim, os Maquis, eles nunca foram tão bem desenvolvidos pra voz, né? No final das contas, a Deep Space Nine fez um trabalho muito melhor, cara. E essa duologia aí, que tem lá aquele amigo dele, que é o Carl... Como é que chama? Carl... Esqueci o nome do amigo dele lá da época da Academia da Frota, né? Que, pô, você nem imagina, quer dizer, um cara que pensa como ele, que é que nem ele, conviveram os mesmos círculos sociais, só que o cara identificou uma injustiça e falou, tchau, não vou abraçar essa ideia, cara. Eu quero lutar por esses caras aqui, né? E a própria Federação, que sempre foi olhada como sendo uma instituição pacífica, humanitária, sempre, né, uma coisa bem Gene Roddenberry, né, foi criado assim, aí quando há esse twist, não é uma perversão do conceito, simplesmente é um aprofundamento, onde você vê que, cara, sempre vai haver conflitos, principalmente quando você trata de minorias, né, meu, e essa é a parada do episódio, né, cara, é foda isso.
E tem um momento, essas coisas, gente, Deep Space Nine tem meu coração.
É foda.
Tem uma cena que tem uma almirante, eu acho, não me lembro quem, da frota lá no Deep Space Nine, aí vai lá e dá um esporro no Cisco, porque...
É uma loira?
Isso, acho que é, não tô lembrando bem, já faz tempo que eu assisti.
É uma que apareceu em Nova Geração?
Ai, não me lembro, tu tá querendo demais a minha memória.
Ó, porque se for ela, é a almirante Necheyev, né, que é o nome dela, se for, né, mas enfim, continue.
E aí ela tá lá falando, não sei o quê, que ele tem que conseguir a paz lá com os bajorianos e bibibi, aquela função toda. E aí quando ela sai, entra a Kira.
Nossa,
e
é
aí,
foda.
Ele dá um discurso pra Kira que é muito fácil. O cara abre a janela na Terra e aí ele vê paraíso. E aí ele diz, é fácil ser um santo no paraíso, não sei,
sim.
É fácil ser um anjo no paraíso, que não sei o quê. Porque na Terra é muito, não sei, na Terra não tem dinheiro, na Terra não tem fome, na Terra não tem não sei o quê. E aí os caras chegam aqui e acham que é tudo simples, não sei. Caramba, aquele discurso é muito foda.
Não, e é foda porque assim, a série clássica que sempre foi considerada pioneira fica parecendo um conto de fadas, né, cara, quando você assiste Deep Space Nine, assim.
Deep Space Nine consegue ir muito mais a fundo, né? Ele vai muitas camadas mais a fundo, é muito bom.
Então, é Almirante Necheyev mesmo, eu tô vendo aqui, ó, era o que eu tinha te falado, né? E na verdade a gente errou o nome do episódio. Esse aí chama-se The Maquis e o outro é The Maquis Part 2, né? O Homefront e o Paradise Lost, em que há aquela paranoia dos Changeling de estarem invadindo o espaço da Federação e de terem chegado em São Francisco, né? Que, lembra? Que o Cisco é chamado pra até...
Esses são o Homefront e o Paradise Lost.
Exatamente. Esse sim, que é também... É que assim, ambas duologias são fodas, né? Essa daí, então, é mais foda ainda, eu acho, né? Esse Homefront também, né? Porque é um clima de paranoia e assim, é uma ótima metáfora pra como que você vai reagir. Quer dizer, você vai realmente cair na paranoia? Você vai começar a caça às bruxas ou não? Como é que isso vai funcionar? Meu, são discussões que não tem assim, uma resposta simples, né? Isso que eu acho foda pra caralho, né, meu?
E o Homefront, eu não lembro de quando tu lembras? Quando ele saiu?
Homefront, a quarta temporada peraí, 93 é a primeira, aí vem 93, 94, 95, 96, vai. Então é 96.
Ah, tá. Mas então realmente não tem nada a ver com os atentados e não. tem.
Mas aí que tá, né? Você vê, em Deep Space Nine, nos anos 90, a gente tinha muita guerra civil, a questão dos palestinos era muito debatida, a gente via na TV sempre tinha alguma coisa. Quer dizer, foi uma época conturbada também, né? Porque eram as consequências do final da Guerra Fria, né? Então, tinha muito disso, né? Então, eu tenho, pra mim, que a Deep Space Nine refletia muito aquelas paradas também, dessa forma.
É, né? Verdade.
O que você acha?
Eu concordo contigo.
Outro episódio que eu queria relembrar, que tá na sua monografia, que você citou bem veementemente e que realmente é foda, cara, também de Deep Space Nine, é o In the Hands of the Prophets, que tem a Vedek Wing, que na época não era a Kai ainda, né? Então ela... Meu, mas a atriz chama-se Louise Fletcher, né, cara? Ela é muito foda porque você odeia ela. Você fala, essa mulher... Puta... Caralho, cara, que mulher desgraçada, né? E assim, é um episódio que trata de intolerância religiosa, fanatismo religioso. O que eu acho legal desse episódio, não sei se você se lembra, acho que sim, você deve ter assistido recentemente de novo. Lembra de uma conversa do... porque assim, o que eu queria? Eu queria contextualizar aqui. Porque assim, é muito fácil também a gente de cara já falar, mas esses religiosos são uns retardados, né? Os caras acreditam. Porque tem uma cena em que o Jake, Sisko, conversando com o pai dele. Ele fala, pai, mas todo mundo sabe que os alienígenas da Fenda são alienígenas, não tem nada a ver com profeta, todo mundo sabe disso, né? Aí o Sisko meio que fala pra ele, mas peraí, você tá julgando os bajorianos como se eles fossem idiotas. Essa fé deles ajudou eles a passar por um período que, se não fosse por isso, eles estariam ainda sob o domínio dos cardassianos. Quer dizer, essa fé deles ajudou eles a conseguirem lutar contra essa opressão no planeta deles. Então, quer dizer, o que eu acho legal é que em nenhum momento Star Trek toma o partido. Por mais que Star Trek é uma série agnóstica, ateísta, na sua essência, nunca os oficiais da frota, de fato, sabe, eles já ultrapassaram essa barreira de ter que confrontar alguma coisa. Eles só enxergam de forma científica. Mas isso não significa que eles não enxergam de forma humanista, né? É isso que eu acho do caralho nesse episódio aí também.
E dessa forma, inclusive, eles conseguem não levantar aquele escudo. Porque quando a gente confronta, quando a gente levanta uma bandeira muito, muito de frente, assim, entendeu? Tipo, ele assim, tu é babaca por ser religioso.
Sim.
O cara que é religioso, ele já levanta o escudo, entendeu? Ele nem quer escutar. Pô, cara, então o que, que a gente tá conversando, entendeu? Não há diálogo se o confronto já começa desse jeito. Então, se o diálogo começa dessa forma, meu, não é bem assim, sabe? O cara, a religião não é uma coisa ruim. Essa forma de religião radical, não sei o que, isso pode não ser legal, mas existe um meio termo. E isso pode abrir o diálogo. Então, essa forma como é colocada, né? Por exemplo, esse diálogo do Sisko com o Jake, que tu citaste, é uma mostra de que existe um diálogo, sabe? De que existe uma abertura ao diálogo. E isso eu acho muito legal.
Exatamente. A questão de você... A definição é essa, né, de Star Trek, quando é bem feito, assim, é você abrir espaço para o diálogo, é sempre isso. O Star Trek, por essência, aquele Star Trek que é bem feito mesmo, o episódio que é bem escrito e que tá dentro dos parâmetros do que torna aquilo especial, é justamente você resolver as coisas cerebralmente, não simplesmente, sabe, levantar, sei lá, atacar, esse tipo de coisa, né? E esse episódio, ele é muito assim. E é de 93, você vê. E mais um episódio, é um tipo de televisão que não tem mais hoje em dia. É um tipo de seriado, de história, que você não vê em lugar nenhum mais, né? É incrível isso.
É verdade. E aí, é aquilo que a gente estava conversando no outro episódio, né? Enfim, é aquela forma fácil de resolver as coisas, né? Assim, as pessoas não gostam mais disso. Então tá, então vamos fazer o que as pessoas querem assistir. E aí a gente deixa de ter esse tipo de discussão. Né? Que são coisas, são discussões que são tão importantes hoje, né? É abrir esse momento, né? Esse momento de diálogo, que é uma coisa que, de repente, por não ter mais, a gente tem posições tão, tão diametralmente opostas assim. Né? Hoje eu estava escutando no rádio, na BBC, que tem um movimento de mulheres antifeminismo e o movimento feminista, e aí tem um Tumblr, sei lá o quê, onde tá havendo um embate, né? Mas assim, um embate horrível, tipo, de discussão de baixo calão. E, cara, poderia ser um espaço onde elas estariam fechando, closing the gaps, onde elas estariam chegando mais perto, sabe? É aquilo que volta e meia a gente enxerga em algum episódio, sabe? É, algum capitão falando, olha só, a gente tem muito mais em comum do que a gente tem de diferença, sabe? Mas então, ao invés de ver o que a gente tem em comum do que a gente tem de diferença, eu acho que a gente tá num momento histórico, principalmente nos Estados Unidos, né? Isso é nos Estados Unidos, onde as partes que têm alguma coisa de diferente, elas estão tão distantes que nem pra tentar encontrar, sabe, nem pra tentar dialogar, sabe, não se consegue nem dialogar. Não, se tu pensas diferente de mim, então a gente tá aqui pra discutir, a gente tá aqui pra se xingar, sabe? Então eu acho que é super necessário encontrar espaços pra mostrar que, cara, não tem outro caminho, sabe?
No final das contas você não tem. Na maior parte das vezes é o quê? É uma disputa de egos, né? Ah, eu quero ser mais forte, eu quero, sabe, eu quero ter mais poder. No final das contas é isso, né? Se você não... É aí que tá, é a questão da diferença da sabedoria em relação à inteligência. Agora, o que eu queria te perguntar é o seguinte, ó. Qual episódio, dentre aqueles que você selecionou na sua monografia, ou mesmo outros que você pode ter visto e não colocou, que tem alguma relação com algo que aconteceu, mesmo que seja há algum tempo atrás, ou que, mesmo se for recente, alguma coisa que você gostaria de trazer, assim, pra relembrar, alguma coisa relevante que tem uma metáfora direta, que o episódio faz uma metáfora parecida, assim, com o que aconteceu? Assim.
Nossa, tem tanta coisa, né? Eu acho que tem vários episódios que eles tratam sobre a dificuldade em justamente estabelecer esse diálogo entre os diferentes. E é o que a gente mais enxerga, por exemplo, uma coisa que tá acontecendo agora, né? Nessa guerra, ou nesse massacre, enfim, como queira chamar, que tá acontecendo em Gaza, por exemplo.
Sim.
Então, nossa, tem tantos episódios, né, que a gente pode citar.
Eu lembrei agora, por exemplo, o próprio aquele Battle Lines, assim, né, que a gente tinha conversado em off aí, que no episódio de Deep Space Nine também, né, mas vamos tentar falar de outras séries, né, só Deep Space Nine é foda, né?
Deep Space Nine é muito fantástico, mas esse episódio eu queria falar nele, porque ele fala sobre o orgulho no sacrifício, que eu acho que é uma coisa que é muito, a gente enxerga muito nesse conflito especificamente. E tem...
Sim, esse aí é o que mais se aplica, né?
É. E tem um autor que eu gosto muito, que é o Tony Judd, que ele escreveu um negócio que tem um livro dele que se chama O Mal Ronda a Terra. E aí ele escreve assim, eu só vou ler essa citação dele. Ele escrevendo sobre essas imposições dos legisladores quando eles vão fazendo cortes. Quando impõem cortes nos benefícios aos pobres, por exemplo, legisladores da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos demonstram um singular orgulho pelas duras escolhas que foram forçados a fazer. Se um antigo costume ainda valesse, ser duro consistiria em suportar a dor, não em impingi-la aos outros. Eu achei muito bom isso, né? Porque, na verdade, é só mais ou menos o que o Hamas tem feito. Olha que orgulho que eu tenho. Não, eles são muito orgulhosos nessa coisa de se sacrificar e não sei o que mais. Mas, na real, eles não estão se sacrificando, né? Eles estão sacrificando todo o resto da população.
Sim, sempre, tem sempre isso também, né? Você se aproveitar daquela massa, né?
E essa coisa que a gente enxerga hoje, né? É uma exploração do medo, né? Por um governo demagogo, que eles exageram a ameaça, né? Eles exageram uma ameaça, uma suspeita, e aí eles incitam o ódio de quem é diferente.
Ah, inclusive, Roberta, me lembrei de um episódio no caso duplo em que se encaixa completamente essa discussão, que é aquele episódio duplo de Enterprise, né? São os últimos episódios, o antepenúltimo e o penúltimo, né? O Demons e o Terra Prime, né? Que eu até falei pra você assistir, você não tinha visto ainda, né? Aí eu queria saber as suas impressões e a relação disso com isso que você acabou de falar, por exemplo.
Maravilhosos! Incríveis! Eles me lembraram muito de Gattaca, por causa daquele lance da pureza, né?
Exato.
De jogar fora quem não vale.
O lance que você tá falando tem a ver com assim, o primeiro híbrido humano barra vulcano. Como que isso ia ser chocante? Caramba, nossa.
Nossa, maravilhoso aquele episódio. E eu achei muito interessante, né? Aquela história de chamar de abominação, né? Quem é o vulcano e humano. Enfim, achei super. Quer dizer, a abominação é o diferente, é o que eu não conheço, né? Mas enfim, e eu achei engraçado que duas das pessoas que trabalham pro Terra Prime são negros.
Sim, você vê como que a humanidade, tipo assim, ultrapassa um tipo de racismo e cria outro, ultrapassa um e cria outro. É incrível, né, cara, aquele negócio.
Exatamente, superou um problema pra, quer dizer, então, aí eu esqueço da dor que os meus antepassados sofreram, e aí eu vou impingir uma nova dor a outras, entre aspas, abominações, né? Então, eu que já fui uma abominação, vou chamar outros de abominação. E aí eu também achei interessante, porque os caras, basicamente, eles fizeram uma coisa que eu achei interessante, assim, que agora, nesse conflito da faixa de Gaza, a gente teve um abrigo da ONU que foi bombardeado, né? Várias pessoas morreram e enfim. E estava sendo investigado se não foi o próprio Hamas que bombardeou esse abrigo, que estava dentro da faixa de Gaza. Assistindo aquele episódio, eu fiquei pensando, porque a criança...
Mais ou menos isso, né? Cria a emergência, né?
Uhum, isso.
E aí você justifica a sua ação radical, né?
Isso. E na verdade a criança, que eles não queriam, que eles achavam uma abominação, não foi concebida pela T'Pol e pelo Tucker.
Sim, sim.
Eles mesmos pegaram o material genético da T'Pol e do Tucker e criaram uma criança.
Não, e o pior, né? A hipocrisia, ela se mostra ainda mais evidente quando o personagem do Peter Weller, né, que eu até esqueci o nome dele agora, que ele tem uma doença hegeliana, né, ele precisa de um remédio, acho que hegeliano, não é isso?
Sim, sim.
E aí, quer dizer, como que ele vai, e ele fica injetando nele, ele tem os antídotos com ele, né? Então, mas ele esconde isso. É mais ou menos, sabe o que me lembrou isso? O Hitler, que era de descendência judia.
Exatamente,
né?
Exatamente.
É foda, né?
Mas é aquilo, né? Eu odeio aquilo que eu sou. Que é mais ou menos como homofóbico, né? Que, em geral, o homofóbico é uma pessoa que se sente atraída por aquilo que ele odeia, né? Então ele...
Sim, odeia aquilo, aquela parte dele que ele mais odeia, a ele quer odiar todos aqueles que se assumem sendo assim, é tipo um negócio assim, né?
Exatamente, né? Então, quer dizer, se eu tô me sentindo atraído, então eu vou bater, eu vou... Então é mais ou menos isso, assim. Enfim, eu achei... O episódio, os episódios, eles são geniais em vários sentidos. Uma pena que toda Enterprise não é...
Ah, mas é aquele negócio, né? Nem todas as séries são o tempo todo geniais, né?
Exatamente. É verdade, não tem como. Quando a gente produz muito, a gente não tem como fazer tudo muito incrível o tempo todo.
É, toda hora, né? Não tem como. Uma olhada, porque eu tinha marcado, eu tô com o texto seu aberto aqui, eu tinha marcado algumas passagens que eu queria aproveitar pra falar de episódios. Por exemplo, outro também que eu vi aqui que você citou e que eu achei legal, porque eu mesmo fazia tempo que eu não me lembrava desse episódio, da primeira temporada da Voyager, o J'Trell, né?
Ah, é.
Que esse aqui também, né, cara, tem uma... Aliás, um episódio meio que focado no Neelix, um personagem meio bostinha, mas que às vezes ele se sobressai. Às vezes... Não, é. De vez em quando ele faz um episódio foda com ele, assim, tipo... Né? E esse aqui é um bom exemplo, né? Porque tem tudo a ver mesmo com isso que a gente tá falando também desse... No caso, aí já é diferente. É o ponto de vista do oprimido, né? Também tem essa. Que a gente falou ainda. Que é essa coisa desse ódio. Que tem a ver com Battle Lines também. Essa coisa de ficar perpetuando a vingança. É aquela coisa do ódio que não acaba porque você não esquece, né? Você gostaria de falar alguma coisa sobre isso em relação ao seu trabalho?
Então, queria sim. Porque eu acho que essa é uma perspectiva... Esse episódio, ele é muito interessante porque ele mostra as duas perspectivas, né? Ele mostra a perspectiva do oprimido e do opressor. E eu achei muito interessante porque ele traz a perspectiva de como o cientista, que foi o cara que pensou naquela arma de destruição em massa, como ele trabalha com essa culpa, né? Então ele mostra que o cientista, que é esse J'Trell, ele perdeu a família, ele perdeu a convivência com os filhos, com a esposa. Então como é que ele trabalha essa culpa, né? Ele trabalha tentando desfazer de alguma forma forma, mas tem como desfazer isso? Não tem como desfazer. Quer dizer, na verdade, o que eu levanto é essa questão. Cara, eu acho, sinceramente, que matar 3 milhões, apertando um botão e sem ter que olhar pra cara da pessoa que a gente tá matando, a gente, como se eu já tivesse matado alguém. Não, pessoal, eu não sou uma assassina, tá? É, mas assim...
Olha que tá gravado aqui, você sabe.
Pois é, já tô me isentando de culpa aqui.
Não. Eu saindo daqui, eu vou levar lá na polícia. Lá, assim, aguarde aí.
Mas enfim, apertar um botão, entendeu? É, sem ter que olhar pra cara da pessoa, sabe? Eu acho que já é uma coisa muito, muito complicada. Mas enfim, ele cria uma arma de destruição em massa. Então, como é que ele tem que conviver com isso? E aí ele, o Neelix passa relembrando ele e relembrando a culpa dele, mas é muito interessante porque o Todorov ele explica, ele fala que a memória das nossas dores nos impede de prestar atenção ao sofrimento dos outros e justifica os nossos atos de hoje em nome do passado de sofrimento.
Ah, isso aí que você falou me lembrou das imagens recentes que a gente viu desses ataques, desse retorno da guerra, que a gente viu que a galera que colocava a cadeira de praia pra ver as bombas caírem lá, cara. Você viu essas imagens?
Não vi isso.
Meu, é bizarro, bizarro. Os caras pegam umas cadeiras de praia e ficam famílias, assim, não é? Sabe, gente mais velha, pra ver as bombas caindo lá e matando a galera de longe. Lá, olha só que legal, deve ter morrido 30 ali, ó. Sabe?
Que vergonha, gente, que horror.
É, então, é bem isso mesmo. É de você, como você falou, quer dizer, que mostra nesse episódio. Você não quer esquecer do seu ódio, você quer se vingar ainda, sabe? Então você, sim, quer ver a dor.
E na verdade é uma coisa que é uma coisa que vai retroalimentando, né? É porque a recordação de um passado de sofrimento, ela permite o esquecimento das agressões que me tornaria culpada, né? Então, aí a gente se pergunta, será que o passado pode reger o presente? Então, quantas guerras de retribuição, quer dizer, uma guerra de retribuição a uma agressão passada, ela vai se perpetuar? Porque, quer dizer, se algum dia eu fui agredida, então eu vou, sei lá, se eu fui agredida há 1000 anos, então há 500 anos eu posso agredir, e aí hoje eu posso ser agredida, e aí amanhã eu posso agredir, e aí isso não tem fim? Não tem fim. É um negócio que é maluco isso.
Eu tava me lembrando agora, isso que você falou sobre o Jetrell, sobre o lance do cientista, né? Acabei que eu me lembrei de um outro episódio. Eu não queria falar mais de Deep Space Nine porque é foda, né? É o que mais vem a... mas não tem como, não tem jeito. Que é, me lembrou muito aquele Cardassiano do episódio Duet, da primeira temporada também, né? Que é genial, episódio genial. Que é mais um cara que se fazia de... como se ele fosse... Ele fez uma cirurgia plástica nele pra ele ficar com a cara de um opressor cardassiano foda pra caralho. Você lembra desse episódio?
Lembro.
Que daí ele fica tentando alimentar o ódio da Kira pra ela matar ele. Pra ver se... Sabe, porque ele quer de alguma forma poder dar esse gostinho pros bajorianos. Porque já que eles não podem retribuir mais, que pelo menos ele... Quer dizer, o cara ele quer ser meio... Ele quer doar-se, né? Nesse sentido, né? E é do caralho, assim, a parte de atuação e a escrita desse episódio é genial, né?
É, mas sabe o que também me lembrou? Me lembrou daquele outro episódio... Putz, era de... Nova Geração.
Ah, The Wounded.
The Wounded. E aí as pessoas ficavam revivendo.
Mesma coisa, né? Mesma coisa. O O'Brien, né? Esse personagem da Nova Geração, o O'Brien, ele nunca foi um cara que esqueceu esse período dele da Guerra Cardassiana. Até na Deep Space Nine ele também
isso.
É meio... O legal dele, desse personagem é que eles sempre escreveram ele como se fosse meio que o público médio. Sabe aquele americano médio? Apesar de ele ser irlandês, todo mundo sabe. Mas sabe como se fosse tipo um personagem que é como se fosse um cara comum, né?
Uhum.
Então é legal porque mostra isso. Um cara, ele nunca superou esse ódio que ele tem dos Cardassianos. Anos, então tem essas coisas, né? Tem essas coisas aí.
E nesse The Wounded, não, só um pouquinho, não era o The Wounded, era aquele que eles ficavam, qual era? Era um que eles ficavam, que eles estavam lá no planeta, que eles reviviam, que eles não morriam nunca.
Ah, esse é o Battleline.
Ah, Deep Space Nine.
Então, de novo, falar de Deep
Space Nine. Deep Space Nine, tá, não, eu queria sair da Deep Space Nine, pronto. Eu queria nos tirar de Deep Space Nine e voltei pra ela.
Não, não dá, adianta. Né, meu? Puta, não dá, é difícil.
The line has to be drawn here. this far and no further!
Falar desses temas.
Tá, não. Mas então tá, então vamos pra Next Generation.
The Wanted vale a pena comentar porque é genial também. Nesse caso a gente tem mais uma vez personagens federados, né? Que é uma coisa que é usado dentro de Star Trek, porque desde de série clássica os federados são sempre mais evoluídos, né? E depois da nova geração ficou cada vez mais essa coisa, os caras são seres humanos perfeitos. Aí depois que o Gene Roddenberry morreu, você tá ligado nessa história, né? Depois que ele morreu começaram a soltar as asinhas os escritores, né? Não, mas é isso mesmo, né? Apesar que ele não tinha morrido ainda nessa época, mas ele já não tinha o controle criativo, né? Aí, o que acontece? Esse episódio foi criado nessa época, né, meu? E tem esse capitão, que eu esqueci o nome agora, que era o capitão daquela nave que o O'Brien servia. É, esse capitão, ele... Inclusive, aquele é mesmo ator do... Não sei se você reparou, do Shawshank Redemption, lá, daquele filme... Lembra? É o... Como é que chama? Em português? Um Sonho de Liberdade. No Sonho de Liberdade, ele faz aquele diretor da prisão, né? Não sei se você se recorda.
Ah, faz muitos anos que eu assisti aquele filme, não me lembrava.
É, ou seja, o cara só faz papel de filho da puta, né? Resumindo. Aí o... quer dizer, ele quer atrair o O'Brien. Ele quer... O que ele quer fazer no episódio? O que ele faz? Ele tenta utilizar o sentimento de vingança do O'Brien e daquela proximidade que ele tem com ele, porque eles já serviram juntos, pra envolver ele numa missão de vingança contra os Cardassianos. Quer dizer, reviver um ódio, né? Que é isso que a gente tava falando agora há pouco. Essa coisa de não deixar morrer o ódio.
Mas é muito interessante a forma como o O'Brien, ele reage. Aí depois, ele reage primeiro ao convite do Cardassiano pra tomar uma cerveja. Aí depois ele tá conversando com a Keiko. E aí ele... Pô, mas como as pessoas ainda têm ódio, não sei o quê. É, né? Que estranho que as pessoas ainda não superaram isso. Mas ele não superou. E aí depois eu acho que ele deve deitar e deve conversar um pouco com o travesseiro dele. E deve perceber isso, e aí vai lá e pede desculpas, não sei o que mais. Então é interessante como ele passa, e aí ele fala, né, que ele tem um diálogo que é muito interessante. Não é vocês que eu odeio que eu me tornei
isso.
Por causa de vocês.
Meu, eu tinha esquecido dessa cena. Essa cena é linda. Meu, que foda, né, cara? É. Esse é o tipo de coisa que você fala, meu...
Cara, é o que vale a pena. Esse é o tipo de coisa que vale a pena quando a gente assiste.
Não, é nessas horas que a gente fala, quero comprar bonequinho, gastar dinheiro com essa porra.
Então então é muito interessante esse processo pelo qual o Brian passa de começar a perceber, né, o ódio que ele tinha, que ele não tinha se dado conta, né, que ele ainda guardava. Essa culpa que ele tinha por ter matado, né, e esse ódio que ele tinha guardado dentro dele, que ressurgiu quando os caras chegam, né, e a reação visceral que ele teve por ter que conviver com eles, que também é muito interessante da Kira, que quando ela tem que levar o Ghoul do Kat e ela só...
Esse episódio, desculpa, esse aí é o Indiscretion, né? Esse que ela tem que... Vai numa missão somente ela e o Ghoul do Kat, né?
Por exemplo, eu não me lembro o nome do episódio, mas acho que que também tem a filha dele no episódio.
A Zial, né? A filha dele.
E também é muito interessante, assim, porque essas são as coisas que me fazem amar de paixão Deep Space Nine. Que eles acabam, spoiler, que eles acabam, ela acaba levando a filha dele pra Deep Space Nine, pra ser treinada.
Pra estação. Isso, é verdade. Inclusive, ela fica lá até morrer depois. Que ela, aliás, é bem dramático toda essa história, né? Porque o Ducati, ele tem todo um arco, né? É um personagem muito complexo, bem legal.
Ele é muito bom, muito bom. E o que eu acho interessante nisso é porque ela tinha aquele ódio muito grande por ele, com toda a razão, né? Mas então ela... E aí ela só conhecia um lado dele, né? Ela só conhecia aquele lado do carrasco. E aí, de repente, ela é obrigada a conhecer o lado do pai amoroso.
Só que é o seguinte, uma coisa interessante do Ducati, você falando isso eu me lembrei. Ele, na verdade, nunca deixou de enxergar os Bajorianos como inferiores, né? Isso que é foda, né, meu? Por mais que ele até experimenta algo como se fosse uma redenção, né? Eles criam isso nos roteiros no decorrer da série, né? Só que no final das contas, ele realmente acha os Bajorianos inferiores. Lembra de um episódio que ele fala, pô, eu tratava vocês bem, por que que vocês se rebelaram contra a gente? Você lembra quando ele fala isso?
Isso mesmo, lembro. É verdade.
Então, ele não se vê como um vilão, ele não acha que ele tá fazendo mal, cara. É foda isso, porque isso fala muito sobre aquela coisa da identidade, que nem você tá falando, a identidade do opressor, porque ele também cria pra si uma identidade que ele não consegue desvencilhar, ele não consegue olhar de um lado de fora e pensar que ele tá errado também, se ele não é tão cruel, que nem os outros são, né? Então é isso que é interessante desse personagem aí.
Mas de repente tratado, é uma, né, coisa que já é tão incutida na mentalidade dele, que ele de fato ele não consegue imaginar que os bajorianos são, enfim, são seres com inteligência tão grande quanto nada. Ele não consegue ter um mindset diferente desse, né, do que já tá incutido nele. É mais ou menos que nem aquele episódio da Original Series, da terceira temporada, que ele,
o medo, terceira temporada, já penso que o episódio é uma bosta. Vamos lá. Qual será?
Aquele dos que alguns...
Ah, já sei. Sim, é o Let That Be Your Last Battlefield, lá, que os caras...
Esse.
Esse episódio é ruim, cara.
Não, é bom,
Mas é aquele caso de episódio com uma mensagem boa, só que...
Não, é bom o episódio, é bom, é bonitinho. Tá, tem umas coisinhas ruins, mas enfim, é bom o episódio. E nesse episódio, lá pelas tantas, o cara, o Kirk e o Spock estão conversando com o Bell, que é o
Charada, né? Você tá ligado,
né? É o Charada.
Você sabe.
É o Charada. E que é o opressor, né, desse planeta. E aí eles perguntam assim, tá, mas qual é a diferença? Por que vocês oprimem essa minoria e tal? E
eles, assim, é legal.
Vocês são iguais. E aí o cara fica ofendidíssimo.
Como assim, né? Iguais? Eu sou preto
do lado esquerdo e branco do lado direito. E eles são pretos do lado esquerdo e brancos do lado direito. Completamente diferente.
É, eu acho que na verdade ele fala assim, eu sou preto do lado certo, não é um negócio assim, do lado certo, não é isso?
Ah, e ele é preto do lado errado. Uma coisa desse tipo, assim.
O que é pior ainda, né? Pior ainda.
Então é mais ou menos isso, sabe? Tipo, não já é tão, tão natural aquilo, né, pro cara, que de repente se muda, né? Se tiver que mudar aquilo, o cara nem...
Não, e aí o final da história desse episódio, já vou puxar um gancho pra um outro episódio, né? O final da história desse episódio é, eles terminam em ruínas, quer dizer, eles acabam matando, se matando, a mensagem é essa. E aí eu já vou puxar o gancho pro episódio Chosen Realm de Enterprise, que o final é basicamente o mesmo, a essência da história, né? Você também assistiu recentemente, né? Então, qual é a... Enfim, como você assistiu muito recentemente e foi a primeira vez que você viu, qual é a sua impressão em relação também a coisas atuais, enfim, aquilo que você abordou no seu trabalho?
Lembro que eles ficam se matando lá, que eles tomaram conta da Enterprise, né?
NX1. E que daí no final o Archer leva ele até o planeta dele, que ele fala que tá tendo a guerra. Não é verdade? Lembra um pouco o final desse episódio da terceira temporada da série clássica.
Lembra, que eu achei maravilhoso, porque também me lembra esse tipo de coisa que tá acontecendo hoje, né? Enfim, e é uma tristeza, assim, porque a gente fica pensando, cara, aí, meu, me deixa muito triste, sabe, porque...
Não, sabe qual foda? O que eu fico pensando é assim, que você assiste esses episódios em casa, você tá ali, pô, olha só, né, essa galera aí tá viajando, fazendo essas merdas, né, olha só que imbecis. Aí você vê no jornal, é exatamente o que tá acontecendo, você fala, meu, como assim?
É, exatamente isso.
Você pensa assim, meu, eu tô num planeta de macacos, que é isso, cara, o que eu tô fazendo aqui? Você fica, não é verdade?
Exatamente, exatamente. E aí a gente fica pensando, meu, por que que todo mundo não assiste isso e não se enxerga? Aí, sabe? Por que que essa galera que tá vivendo desse jeito maluco não assiste e não, sabe? Não para pra pensar, meu. Porque é isso.
É porque... E assim, uma coisa que você falou sobre assistir me lembra uma coisa mais básica sobre o sentido da arte e da dramaturgia, né? Porque, por exemplo, eu já vi citações sobre o conceito da arte que diz que a arte, quando bem feita, ou melhor, pra ser arte, ela tem que ser contestadora, ela não pode ser conformista, né? Eu não concordo totalmente com essa afirmação. Eu acho que a arte pode ser, às vezes, apenas para divertir. Mas, numa sociedade como a nossa, tão doente, a arte que deveria ser mais produzida ou pelo menos difundida e apreciada, teria que ser essa arte que contesta, né? No caso, a gente tá falando de Star Trek, que no caso é uma série de franquia, de séries e filmes e tal, que a gente tem esses materiais aí que servem como didatismo. Você poderia pedir para professores passar nas escolas, sabe? Porque realmente é através desse verniz de ficção científica, esse background fantasioso, científico, seja lá o que for, você instrui, né? Às vezes é mais fácil a criança, sei lá quem, aprender e refletir sobre essas questões vendo uma metáfora, né? Aliás, esse é o sentido dos cautionary tales, né? É justamente isso, no caso dos contos de fadas, né? Por exemplo, é você criar uma situação fantasiosa para falar de alguma coisa, para te alertar para um problema, né? Então, é nessa hora que a gente vê a importância dessas obras ficcionais, né?
É, eu concordo inteiramente contigo e enfim, eu sempre penso na ficção como na importância da ficção justamente por isso, porque quando a gente pensa num lugar distante e numa outra raça, o legal é isso. Quando a gente não se enxerga, a gente tem mais facilidade de... Isso é um pouco paradoxal, mas de se enxergar, sabe? É tipo assim, ah, tá, então tá, então não é comigo. Aí a gente consegue, sabe, parar pra analisar e pra se autoanalisar olhando pra aquela situação. Porque se alguém chega e diz assim, pô, olha só, tu tá fazendo errado. Aí o cara já fica assim, pô, que esse jeito sabe da minha vida pra dizer que eu tô fazendo errado, sabe? E aí se chega uma obra e diz assim, pô, tem lá uma raça que mora lá num canto de uma galáxia e é preto de um lado e branco de outro e eles brigam sem parar e não sei o quê. E eles brigaram tanto que exterminaram o planeta, só sobraram dois e eles vão continuar brigando porque não sobrou nada neles além de ódio. Caramba, olha só que maluco, que caras estranhos. E aí o sujeito vai dormir de noite. Gente, mas será que são só eles assim? Sabe, dá uma... Pode pegar lá no fundo, sabe?
Sim, sim.
Porque não é
tão direto. É, não, justamente pelo fato de não ser tão direto, parece que a conexão é maior, né, cara? É engraçado. É mais ou menos, sabe o que eu acho? É mais ou menos o efeito que uma pintura, uma obra artística, uma ilustração, às vezes o efeito é maior do que uma fotografia. Talvez por isso a abstração, né, aquela coisa da abstração trabalha em outros níveis dentro de você, né? E a ficção científica, no caso, audiovisual, né, ou seja, filmes e séries, ela tem essa questão dessa coisa mais, sabe, que te pega por um outro nível, diferente do literal. Se você pegar o literal mesmo, ou seja, você falar pra pessoa isso, é isso, isso não vai ter o mesmo apelo de ela ver uma história teatral, ou seja lá o que for ali, né? É engraçado isso, né?
Enfim, tem outro episódio que eu queria lembrar aqui, que eu acho muito sensacional esse episódio, muito, 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 muito genial, que é o The High Ground.
The High Ground, boa, esse aí é um episódio de terrorismo da nova geração.
Que é de terrorismo, isso. É. E ele levanta várias questões que são muito sensacionais.
Esse é o episódio que o Picard dá uma porrada no cara na ponte, é a primeira coisa que eu lembro.
Eu não lembrava dessa cena.
Você não lembra? Que os caras invadem a nave, não é esse episódio? Os caras invadem a nave, né? Tem uma hora que eles fazem isso. Aí o Picard, a primeira coisa que ele faz é dar uma porrada no cara. Ele cai com ele no chão, assim.
Ai, eu não lembrava dessa cena. Eu lembro da cena da Beverly sendo... Desce. E aí ela é sequestrada. E aí tem... Nesse planeta de Ansata... Não, de Inhutia 4. E aí tem esses terroristas de Ansata é o nome do...
Esse episódio faz muito tempo que eu vi, mas eu lembro que o cara começa a desenhar a Beverly num papel,
assim, isso, né?
Começa a ficar apaixonado por ela.
Tá. E aí ela até fala assim, pô, você tem tanto talento pra arte, não sei o que mais, e fica aí matando gente e tal. E aí ele tem uma discussão muito legal com ela, porque daí ela começa a querer dar uma lição de moral nele, né? Começa a querer dar uma de bacaninha com ele. E fica aí matando gente, que não sei o que é mais, e ele olha pra ela e diz assim, ah, minha guerra não é diferente da guerra de independência que o George Washington fez. E aí a Beverly diz assim, ah, mas o George Washington é um militar, um general militar, não é um terrorista. Sim. E aí o Finn, que é esse líder deles, Diz assim, ué, a diferença entre ambos é que quem ganhou a guerra dá o nome que quer. E aí, ela fica parada assim, olhando. E aí ela diz assim, olha aqui, hoje vocês federados, vocês estão aí aproveitando os confortos desse monte de mortes. Quantas mortes?
Nossa.
Quantos inocentes, quantas cidades foram aniquiladas pra vocês estarem aproveitando aí os confortos dessa...
Eu, só de você contar isso, eu já tô ficando envergonhado, cara. É foda.
É?
Assim, tipo... Porque isso aí, na verdade, são os roteiristas apontando o dedo na cara da audiência aí, seus filhos da puta.
Exatamente.
Vocês estão aí sentados nesse sofá assistindo essa merda? Mas por quê, né? Não, mas não é verdade? Não é verdade?
Exatamente.
E se você parar pra pensar que é uma série americana, feita no final dos anos 80, lá comecinho dos 90, aí você pensa assim, o americano ligando a televisão e vendo isso, cara, o estadunidense mesmo, você pensa, caralho, cara, é muita, mas muita ousadia criar uma história dessa, cara. É foda.
É foda, eles não tiveram pena, sabe, na hora de fazer esse roteiro.
É.
E aí o Data, ele tem uma conversa foda com o Picard. Porque daí ele começa a perguntar, assim, sobre...
Roberto, desculpa te interromper, eu só quero enaltecer aqui que na sua monografia eu vi que você reproduziu esse diálogo lá, ficou bem legal. Mas enfim, fala aí.
Então, aí o Data, ele começa a perguntar sobre um aspecto e sobre uma perspectiva histórica pro Picard, sobre o comportamento dos terroristas. E aí ele conclui que muitas vezes a Revolução Armada é um método efetivo para obter mudanças políticas. Então ele pergunta se no final o terrorismo seria aceitável quando todas as opções...
Meu, o Data, quando é bem utilizado, é isso, né? Ele é aquela coisa de se fazer... É só um personagem como um androide mesmo. É isso que é foda da ficção científica. Só poderia ser ele mesmo. Por quê? Porque ele é como se fosse uma mente infantil, né? Então ele tá perguntando numa boa. Vem cá, será que... Se fosse qualquer outro personagem, ia ficar idiota. Mas como ele é o Data e ele tá aprendendo sobre a humanidade, ele pode realmente fazer essa pergunta e não só é idiota.
Exato.
Pelo contrário, fica dentro do contexto do personagem dele e é uma pergunta direta para nós, a audiência. Cara, é puta, isso é lindo, né, meu?
É muito, muito, muito bom. É verdade, tem toda a razão. E aí o Picard olha pra ele e diz assim... Enfim, aí ele pergunta se seria aceitável quando todas as outras opções de resolução pacífica do conflito falharam, né? E aí ele analisa, sei lá, o IRA, e aí ele traz vários outros conflitos e rebeliões armadas, né? E aí o Picard olha pra ele e diz assim que essas são perguntas que nós... para as quais nós buscamos respostas há muitos, muitos anos, e que a confusão do Data é absolutamente humana.
Meu, é demais, porque ao mesmo tempo o cara não te dá a resposta.
Porque não tem resposta, né? Não tem resposta isso.
Ele, tipo assim, o episódio não quer te fazer engolir nada, ele não quer, tipo, te convencer de nada, ele só quer te mostrar. Ó, olha aí, ó, como é que é essa situação.
É,
né, meu? Puta, cara.
E é muito interessante isso, porque na real, a gente... Nesse contexto, a gente para pra pensar nessa questão de auto-identidade, de exo-identidade, né? Ou seja, como eu posso me enxergar e como o outro me enxerga. E aí a gente tem alguns autores que são bem interessantes aqui para nos explicar esses movimentos sociais. O Bourdieu, ele fala sobre a autoridade legítima, sobre a legitimidade para reconhecer a realidade social, sobre poder simbólico, né? Então, essa legitimidade para definir as posições sociais, que é dizer quem é general, quem é terrorista, o que é guerra contra o terror e o que é atentado, né? Isso é... Quem é que tem essa legitimidade? É quem ganha a guerra, né? Não é nada além disso, né? Então, quem é esse grupo com autoridade legítima, no final das contas, realmente não é o cara que tá no submundo, no underground, e tá tentando não ser oprimido. É o opressor que tem essa posição, né? E esse episódio, ele é bacana porque ele mostra, por exemplo, uma coisa que acontece aqui no Brasil. Ele mostra esse grupo oprimido. Na verdade, ele mostra a população sendo oprimida pelo governo, né? Em busca de armas e não sei o quê. Os caras buscando identificar os terroristas, eles acabam maltratando a população, né? Porque eles não sabem muito bem quem é quem, enfim.
Agora, eu só fiquei pensando que o episódio, esse High Ground, assim, ele é tão relevante, cheio de discussões fodas, e sempre quando alguém me fala dele, a primeira coisa que eu me lembro não é nada disso, é o Picard dando a porrada no cara na ponte.
Espero que agora tu lembres de Bom Dia.
É, tomara, né?
Acho que a gente tem visto também uma, nos últimos tempos, uma ascensão de uma onda xenofóbica na Europa. E é interessante porque sempre que a gente vê maiores dificuldades econômicas, a gente acaba vendo isso, né? A gente acaba vendo maior facilidade das pessoas em apontarem o dedo pro estrangeiro.
Sim, sim. E inclusive é o tipo de coisa que você também abordou na monografia, a questão dessa coisa do nacionalismo, né? De você fazer com que a população acabe criando um ódio, né? Vamos dizer assim. Porque é isso que acaba acontecendo. Quando você diferencia... Porque assim, o princípio do patriotismo, ele é a diferenciação. Não tem como... Não que isso seja negativo, não é isso? O começo desse princípio, ele é diferenciar eu do outro. Então eu tenho isso aqui, essa é minha terra, minha bandeira. Então já começa por aí. Aí existe a exacerbação disso que leva à xenofobia, a esses efeitos que você está dizendo, que inclusive hoje em dia tá tendo um aumento na Europa, né?
Isso, o patriotismo em si ele não é uma coisa ruim, né? Como tu disseste, realmente... É interessante essa questão de patriotismo, né?
Mas assim, ó, eu tô tentando ser muito isento, mas na verdade eu acho uma merda, eu acho ridículo, bobo, acho tipo, minha opinião sobre a questão do patriotismo é uma coisa também extremamente territorial, coisa de macaco, coisa de bicho, entendeu? Não, no final das contas não tem porquê, a gente eu tô tentando analisar algumas coisas de um ponto de vista meio neutro, mas na minha opinião, por exemplo, a questão do patriotismo eu acho uma coisa ultrapassada pra cacete, assim, acho, né, é uma proteção de valores internos, né, e isso aí muitas vezes é o quê? Medo de perder. Mais uma vez, o princípio é medo, não é outro que não seja o medo, eu acho, assim, né?
Eu concordo contigo.
Esse orgulho exacerbado da minha terra, por que isso, né? Eu acho meio idiota.
Eu concordo contigo. Tem um livro muito, muito, muito bom de um cara chamado Peter Singer, ele é filósofo, se chama Um Só Mundo, não sei o que é ético. Enfim, é bem legal. E nesse livro ele traz um questionamento sobre essa coisa do patriotismo e sobre o porquê da gente se importar mais com quem é nacional, com quem é meu conterrâneo, do que o porquê deveria me importar mais com uma pessoa que é conterrânea do que é me importar mais com uma pessoa que mora além das fronteiras do meu país. Porque, afinal de contas, as fronteiras, elas são linhas
imaginárias
que foram criadas pelos humanos e elas, enfim, a gente tem um documento de identidade que também foram criados pelos humanos. Mas o fato de eu ser brasileira, ou de eu ser uruguaia, ou de eu ser americana, não me torna menos humana. Não faz com que eu sofra mais ou menos, que eu tenha mais ou menos capacidade de fruição ou sofrimento. Enfim, essa é a moral da história. Então, por que eu vou ter mais vontade ou menos vontade de ajudar um brasileiro do que um americano, ou do que um uruguaio, ou do que um africano? Não faz sentido.
Isso que você me falou aí, que você estava dizendo, me lembra... Você já ouviu falar de um cara que é um projetista chamado Jack Fresco?
Não, nunca ouvi falar.
Eu conheci o trabalho dele e as ideias dele depois que eu assisti aquela trilogia Zeitgeist, que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui também, né? Não sei se você conhece...
Sim.
A trilogia...
Eu só assisti o primeiro.
Ah, tanto é que recentemente até te indiquei o terceiro, né?
Isso.
O que acontece? Essa trilogia, eu acho que ela resume muito bem todos esses pontos que a gente aborda, assim, é incrível, cara. Eu acho incrível como aquilo traz tudo isso de uma forma tão esclarecedora, assim, as questões sociais, as instituições, o dinheiro, o capital, o mundo como ele funciona e a maneira como a gente enxerga essa questão também, que nem a gente tava falando do patriotismo, né? Então, eu lembro que, assim, na trilogia, eu acho que, inclusive, essa frase é repetida nos três documentários, eu não me lembro agora, mas, por exemplo, no terceiro, começa já com uma animação reproduzindo um caso que o Jacques conta, que quando ele era criança, engraçado é assim, ele nasceu em 1916, o cara viu praticamente, ele tava vivo nas duas grandes guerras, e tá vivo até hoje, ele tem 90 e 98? Nossa. 98 anos o cara é americano e tá trabalhando ainda, continua nos projetos dele, né? Então o que acontece?
É por isso que tá vivo.
Nossa, é incrível, cara. A história desse cara é engraçado. Você começa a estudar e ver isso aqui, é como se você descobrisse um gênio da humanidade que tá vivo e tá aí e ninguém fala dele, cara. É incrível, cara, sabe?
Sei.
Porque é muito foda. Enfim, eu vou deixar no post do podcast alguns links aí pra galera, inclusive da trilogia.
Ai, que bacana, legal.
Da trilogia do Zeitgeist e tal. Mas o que eu queria comentar é que no começo do terceiro documentário, ele fala que quando ele era criança, ele tava na escola, eles tinham o hábito, tipo, antes da aula, de todo mundo levantar-se e cantar o hino nacional, né? Só que aí ele tinha, tipo, sei lá, 10 anos de idade, não lembro. E ele se recusou. Ele se recusou a cantar o hino, né? Aí o professor, Jaque, por que você não quer cantar o hino? O que aconteceu? Aí ele começou a falar, professor, eu acho que não faz sentido eu me levantar e cantar o hino nacional e enaltecer, sabe, a América. Porque a América, os Estados Unidos, é um país que quem ajudou a construir esse país foram todos os outros países do mundo, teve influência de cidadãos do mundo inteiro na nossa cultura, né, cidadãos de civilizações do passado, países que até hoje colaboram com a gente. Então, a América, eu acho que a gente deva enaltecer ela, não acho que eu tenha que cantar o hino dos Estados Unidos. Se eu tivesse que cantar algum hino, seria o hino do planeta Terra. Aí, olha só, ele falou mais ou menos, eu tô tentando...
Gente, com 10 anos de idade.
Eu acho que até menos que isso, né? E eu não tô me lembrando das palavras exatas, depois eu quero que você assista, quem puder assistir, meu, faça-se o favor de assistir, porque é muito legal. Porque aí ele conta, né, que o professor levou ele até a sala do diretor, né, tal, enfim. E ele foi repreendido por isso, né? Quer dizer, naquela época, eu tenho certeza que se fosse hoje, seria repreendido da mesma forma, né?
Sim.
E assim, a visão dele é simplesmente uma visão humanitária, assim, não necessariamente humanitária, mas desprendida dessa coisa de separar por barreiras imaginárias, que nem você falou, sobre a questão das bandeiras e pátrias, né?
Uhum.
Que realmente, se você for parar pra pensar, o que ele falou faz todo o sentido do mundo. Quer dizer, pra que você vai enaltecer mais o pedaço de terra que você nasceu, se quem ajudou a arar ele e tornar ele do jeito que ele é, não foi só o seu povo e na verdade é uma combinação de vários fatores de vários povos, né? Então, é o tipo de coisa que o que ele falou lá atrás, há quase 100 anos atrás, hoje em dia, como que isso ainda é uma coisa tão nova e parece que até utópica, uma coisa assim, né? Muita gente pode encarar que ele, nossa, que moleque idiota, ou sei lá, tem gente que pode olhar dessa forma, né? Os patriotas, sei lá, quem valoriza essas coisas, esses nacionalismos aí. Mas na verdade, cara, se todo mundo pensasse como esse cara, sabe? Se todo mundo tivesse isso como uma diretriz, você acha que o mundo estaria do jeito que tá, cara? Se a gente olhasse para as coisas de uma forma mais abrangente, não tentando proteger o seu pedacinho de terra, né?
É, mas é que na verdade esse discurso xenófobo, esse discurso nacionalista, é um discurso que ele rende muito para algumas pessoas, né? Ele rende muito para muita gente.
Assim, para as grandes corporações e os bancos mundiais, obviamente, mais do que todo mundo, né? Os bancos mundiais.
E pros políticos, né?
Não, mas olha só, uma coisa interessante sobre o Zeitgeist, né, cara? É que ele mostra que, na verdade, os políticos, eles são como a gente. Todos eles respondem aos bancos mundiais, né?
Sim.
Obviamente que eles estão lá em cima, nós somos formigas, né? Mas quem manda mesmo no mundo são os bancos mundiais. São eles que determinam tudo, né? Os preços, os valores, mesmo os governos, né? Isso é uma coisa que mostra de uma forma muito mais didática nos documentários, né? No caso da trilogia, em que mostra que, na verdade, assim, os governos, eles criam essa ilusão em cada um dos países tem aquela ilusão de que nós temos, sei lá, no caso dos americanos, tem os republicanos e os democratas, mas na verdade existe, você não escolhe nada, né? Quer dizer, aquela ilusão de escolha existe para que a população ache que tá mudando alguma coisa e que vai alterar algo no sei lá, na questão social, ou seja lá, econômica, seja lá o que for, mas na verdade, no mundo como ele funciona, vai continuar funcionando assim enquanto quem tiver no comando são os homens da grana, os homens do dinheiro, quer dizer, no caso os bancos mundiais, que querem mais, que assim, é aquela coisa de... É aquela velha história de que apenas 1% do planeta Terra possui a maior parte dos bens e usufrui da maior parte dos recursos daqui, né? E que o resto tá trabalhando pra sustentar esse 1%, né? Então, aonde que você vai falar que isso é legal? Que esse é o ápice que a humanidade pode imaginar em termos de sistema econômico, né? Então, é complicado.
É, na verdade, esse é o tipo de coisa que a gente aprende desde pequeno a não discutir, né?
Então... A não discutir. E o pior é que até na trilogia tem hora que o próprio... Quem é o diretor e idealizador da trilogia é um americano. O legal é que eles são todos americanos, tá? O que desmente aquela ideia de que muita gente acha que os americanos são todos pró-imperialismo e não é nada a ver, não tem nada a ver isso aí, essa coisa de... Que tem a ver com o que você falou também, de generalizar, essas generalizações que as pessoas fazem pra odiar mais fácil aquele povo, né?
Isso,
E aí aquele negócio. Ele mesmo fala que quando, sabe, essas ideias são trazidas à tona, essas observações... Não são nem ideias, são observações de como as coisas são trazidas à tona. A primeira coisa que chamam, o cara é utópico ou ele é, sei lá, comunista, ou tal, algum altruísta, né? Porque é muito mais fácil você categorizar, colocar um label, você coloca uma etiqueta na pessoa, esse aqui é isso, né? É, ele não se encaixa, né? Sabe aquela coisa? É sonhador, né? Sei lá, qualquer outra, você pode dar o nome que você quiser, sabe? Então é sempre assim, você olha pra coisa como ela é, só que você e fala pras pessoas a coisa é assim, e as pessoas não querem aceitar o que é, e sim o que elas acham que é melhor, ou o que é, preenche melhor os devaneios de ego e vaidade que as pessoas têm. É incrível essas coisas, né, meu?
Tem, na verdade, tem um estudo até que mostra que as pessoas, elas não querem ser expostas a pensamentos diferentes, né, pra não ter que mudar de ideia.
É.
Então, enfim, faz bastante sentido pra mim, sabe? Mas no final das contas, assim, eu até não posso nem falar mal, porque no final das contas eu acho que eu também.
Não, mas aí que tá. O legal é. Isso eu achei que você vai falar, tipo assim, nós todos estamos na mesma merda. Então, a gente tá trabalhando no mesmo sistema, a gente tá continuando com isso. A gente não tem muita escolha, né? Então, é como o Peter Joseph fala, tipo assim, eu sou um agente e vítima do sistema. Ou seja, eu sou vítima, mas eu também sou agente dele, entendeu? É assim que a gente vive. É simplesmente assim, né?
É verdade.
Mas se você nem sabe que você é vítima, aí que eu acho que é problemático. Se você achar que tá... Ah, não, é lindo, o capitalismo é lindo, cara. Sabe, é normal, tá dentro do ser humano a coisa de ser competitivo. Cara, essas mentiras que vão sendo ganhando longevidade cada vez mais, sabe, que são coisas que pro mercado é bom que o mundo inteiro pense que o ser humano nasceu competitivo, né, cara?
Ou então que a gente tem liberdade, né, que o capitalismo é melhor do que o comunismo, porque pelo menos no capitalismo a gente tem liberdade. Oh, really? Que liberdade a gente tem? Tem liberdade pra escolher? Ah, é.
Sem contar que não teve nenhum país no planeta Terra que realmente viveu o socialismo e o comunismo de fato. Na verdade, foram ditaduras disfarçadas, né? Então não tem, assim, sim, exemplos. Sim. Olha só quantos países socialistas... Mas peraí, isso aí não é socialismo? É ditadura, porra?
Sim.
Então é...
Eu tava conversando com o Carlos Volter.
E aí,
Sobre esse podcast que a gente grava hoje e tal. E aí começamos a conversar sobre vários dos temas. E aí a gente chegou... O Carlos, ele falou um negócio que eu achei muito genial. Que a gente começou a falar sobre aquele episódio de Sword of Kaleth.
Ah, Sword of...
E aí ele falou assim... Jerusalém é a espada de Kaleth. Caralho! Nunca tinha parado pra pensar nisso.
Só tem um problema, né? Não dá pra pegar Jerusalém e jogar no espaço, né?
Não dá pra jogar no espaço. Não tem como. E mesmo que jogue uma bomba lá em cima, entendeu? O cara vai continuar lutando por ela. Mas a gente chegou a essa conclusão, sabe? Porque tipo, virou um lugar mágico, né? O negócio virou um lugar mágico, porque geral fica brigando, sabe? Era pra ser um negócio pra unificar todo mundo, não sei o que mais, né? Era pra ser um negócio bom, era pra ser um negócio legal, e geral fica brigando, fica lá lutando, que nem um bando de maluco.
Cara, não é bizarro, né? Mas enfim, é complicado, né? Eu, particularmente, eu me incomodo muito com isso, assim. Não que eu me incomode a ponto de tomar atitude, mas eu vejo essas coisas e eu fico... Eu realmente me sinto num planeta de sei lá, cara, de animais, sei lá, de gente que tá na pior que idade média, sei lá.
É verdade, Eu fico esperando o momento em que os Cylons vão chegar e vão acabar com todo mundo.
Outra coisa também que faz com que haja toda essa intolerância é a que eu vejo que é assim, a falta da sei lá, talvez isso seja uma coisa educacional em termos de ensino médio, ensino nas escolas, ensino formal, que é um enaltecimento maior da ciência, do método científico, né? Talvez isso ajudasse a não ter tanta ignorância em termos de como o mundo funciona, né? O que você acha?
Pois é, talvez sim, eu acho, pode ser uma forma, e eu acho que a gente teve um retrocesso grande, né, com relação a isso, com relação a essa demonização da ciência, digamos assim, ultimamente.
Mas o que é engraçado é tipo assim, a ciência é demonizada, né, só que usufruir das benéfices da ciência, ninguém deixa de usufruir, né?
Exatamente, é o que a gente estava falando.
Todo mundo quer ter seu iPad, seu iPhone, mexer no WhatsApp, ir no Facebook, ter sua Smart TV, é engraçado isso, eu acho engraçado.
E utiliza essas coisas pra espalhar a fé, né, pra falar mal do Neil deGrasse Tyson, né, utiliza o YouTube pra espalhar o ódio contra os não crentes.
Alguma palavra sobre o criacionismo, ou podemos...
Eu posso me negar.
Puta que pariu.
Eu prefiro
Acho que é melhor.
Prefiro só falar pro meio do meu advogado.
Nossa, vamos terminar o podcast tipo com um gosto amargo, né?
É verdade. Outro dia assisti uma entrevista com o Neil deGrasse, que eu achei muito boa. Outro dia, até postei no Facebook, depois eu mando o link pra gente postar ali. Que fala justamente sobre o ódio dos republicanos, na verdade. É, mas aí fala um pouco sobre essa cisão, né? Porque nos Estados Unidos a gente vê essa cisão muito, muito latente, né? Entre dois pontos de vista e tal. E essa dificuldade de diálogo sobre o qual a gente estava falando.
É, inclusive, outra coisa também, eu assisti faz cerca de um mês, mais ou menos, eu assisti esse novo Cosmos inteiro, né? Assisti os 10 episódios. Cara, eu fiquei fascinado, assim. Teve episódio que eu até me emocionei, assim. Falei, meu, que coisa linda, cara. É muito foda, né? Você chegou a ver?
Eu só assisti o primeiro episódio. Puta, mas ainda não tive tempo de cara, assistir tudo, né?
Tem um link aí que encontrei recente, naquela época, né? Eu assisti. Eu só assisti também porque eu encontrei. Alguém divulgou lá no Facebook um link com tudo pra assistir, um streaming, assim. Já tava até legendado e o caramba, né? E até acho que era até imagem, assim, HD. Era bem legal mesmo.
Ai, que legal.
E pros trackers, né? O diretor é o Brandon Braga, que inclusive ganhou o Emmy esse ano, né? Não foi? Ele ganhou o Emmy.
Sim, sim, sim. E ele tem. O Neil deGrasse, ele tem um programa chamado Star Talk Radio, que é muito legal. E ele tem algumas entrevistas com o diretor da série.
Sério?
Com o showrunner. O showrunner da série é esse que faz também o. Aquele cara que faz aquele desenho animado, engraçadíssimo.
Ah, o Seth MacFarlane.
É, esse aí.
Puta, sim, olha só que legal. Porque ele é o produtor da série, não é isso? Alguma coisa assim?
É, ele criou, ele teve a ideia de fazer a série e aí foi atrás do canal. Que inclusive eu acho engraçado que foi pela Fox, não foi?
É, e você ficou sabendo que quando eles falaram de teoria da evolução, parece que deu lá um. Ficou fora do ar, cara, nos Estados Unidos, né?
Ficou. Não foi em todos os Estados Unidos, foi na Fox, Oklahoma. Eles tiraram do ar por, entre aspas, problemas técnicos. E aí depois voltou.
Highly illogical.
You have no idea how much I'm restraining myself from knocking you on your ass.
Uma outra coisa que eu achei muito interessante na sua monografia, que inclusive você dedicou um parágrafo até grande pra falar sobre isso, que é o lance de que, tipo assim, tem uma parcela, ou sei lá, tem alguns fãs de Star Trek aí, que eles parecem que são mais apegados, assim, só à embalagem da coisa, sabe? Só a parte, sei lá, visual, enfim. Ou seja, aquilo que é mais, assim, a ação, a aventura. Quer dizer, nada contra isso, mas o problema é que tem aquele lance de que parece que não absorveu ou não captou muito bem a mensagem por trás de vários episódios, que daí acaba sendo meio que contraditório com algumas coisas que eles dizem ou atitudes que eles têm em relação a diversas coisas, assim, né? E muitas vezes você vê, assim, que são fãs dedicados, assim, sabe? Aqueles que, né, estão aí em convenções, em fã-clubes. E eu digo, assim, que eu mesmo, eu conheço pessoalmente gente assim, e até na internet também eu vejo, até gente que eu já conversei, eu converso, enfim. E, assim, eu achei interessante que você colocou isso lá e eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso aí.
Pois é, essa é uma coisa que me chama muito a atenção, e de uma forma meio triste eu falo isso, assim, me chama a atenção esse pessoal que tem um conhecimento enciclopédico de, sabe, episódios, sabe, nomes, sabe, datas estelares de jornada, e aí quando a gente vai conversar, assim, o cara diz assim, não, porque eu sou a favor da ditadura militar, eu sou a favor do grupo de justiceiros.
Nossa,
e aí a gente começa a pensar assim, mas gente, será que ele assiste a mesma jornada que eu? Será que ele não entende nada que o Picard fala, que o Kirk fala? Sabe?
Não, mas eu vou te falar, eu acho, esses dias eu vi também, eu não vou citar nomes, é óbvio, né? Mas é, tipo, um cara também que, sabe, é fã, né? Você vê, e normalmente são, assim, o cara que ainda, as fotos estão sempre de uniformezinho, né? Tá sempre fantasiadinho, né?
Uhum.
Então, não, nada contra, mas você vê, é tão assim ligado, parece que somente a parte visual da coisa, não sei, cara. E não viu a mensagem, é o que é mais importante, né? O que é realmente relevante, né?
É exatamente isso, então, inclusive, teve a minha ideia inicial de pesquisa era exatamente essa, era começar a tentar entender o que que é, como uma pessoa consegue ter tanto conhecimento dos dados, mas como é que acontece essa sinapse, sabe? De entender, de conseguir assimilar os dados, mas não conseguir assimilar a mensagem. É interessante, assim, esse cara do NSA, que foi essa agência americana que coletava os dados dos usuários de internet, depois que deu todo aquele bafafá do Edward Snowden, eles foram no gabinete do cara, que é o gabinete, enfim, do governo americano, né? E tiraram fotos. É exatamente igual a ponte de comando do Picard.
Caramba, cara! Nossa!
Ou seja, o cara, ele também é fã. Sabe? Então, olha a discrepância, sabe? O cara, talvez ele também tenha um conhecimento enciclopédico de jornada, entende? E aí o cara vai lá e ele faz uma coisa dessas. Então, a gente volta pra aquela história do bem maior, entendeu? Quer dizer, a gente acabou nem falando sobre isso, mas então, assim, é tudo pelo bem maior. E aí a gente tem um episódio em que a gente vê o Cisco falando, e outros episódios em que o Picard fala assim, cara, mas ele realmente ele acredita que ele tá fazendo isso por um bem maior, né? E então o sujeito, ele assiste e ele ignora a mensagem que tá por trás.
É engraçado porque eu acho incrível uma coisa. Por exemplo, Star Trek, eu particularmente, eu nunca fui tipo, nossa, como eu fico fascinado pela exploração espacial. A coisa da exploração espacial, pra mim, eu sempre entendi que era mais um background pra ser mais fácil contar aquele tipo de história, né? É que nem a gente tava falando sobre o lance do Data. Tem certas coisas que só funciona ele falar pelo fato dele ser um android. Então aquele contexto ajuda a funcionar a história que você quer contar. Então o fato de você ser exploração espacial, então significa que você vai ter contato com raças alienígenas, que é uma desculpa pra ter um povo diferente pra você dialogar, identificar o absurdo naquele povo fictício, que na verdade tá contando uma história sobre a gente mesmo aqui na Terra, né? Então é por isso que eu vejo assim, porra, o foco de Star Trek, dá pra você falar, e algumas pessoas podem até, sei lá, achar que de repente eu tô exagerando, mas eu acho que Star Trek não é sobre exploração espacial, não é sobre isso, né? Os melhores episódios não tratam, assim, não é como se não importasse, não é uma questão de exploração espacial, não é isso, né? A exploração, ela é o background, o pano de fundo pra ser possível contar aquelas histórias que são metáforas morais, sociais e tal, né?
Sim.
E eu tenho a impressão que essas pessoas que nem você colocou lá, de repente, já é o contrário, se apegam a essa coisa de ser sci-fi, nave, dar tiro com phaser, sabe? Acho que é isso, né?
É verdade. Eu acho que essa é uma explicação plausível, é uma explicação razoável. Triste.
Bizarro, mas... viu? Bizarro. Esses dias no Facebook, cara, eu vi um cara lá, puta de um discurso homofóbico do caramba, né? Puta, comparando homossexualidade com pedofilia, que não sei o quê. Sabe, falando que tá tudo no mesmo barco, assim. O cara tava lá de vestido de Capitão Kirk, assim, né? Aí eu pensei...
Puta.
Aí eu pensei... Não, eu pensei, caralho, legal, hein?
Puta que pariu, que vergonha, meu!
Tira essa camisa que tu é garoto, né? Você é moleque, né? Você não é caveira, né?
Cara, tira essa roupa!
Não, cara...
Gente, se o Roddenberry vê isso, não pode se revirar no túmulo, ele pode se revirar na atmosfera terrestre.
Se abraça com o Scott e fica lá se remoendo.
Tadinho.
Porra, meu, é foda, né, meu?
Esse é o tipo de fã. Não, não é só esse tipo de fã, né? Claro que não.
Não, ele, não é, mas...
Ele tem fãs melhores do que isso.
Puta que pariu, né, cara? Tem todo tipo, pelo jeito, né? Qualquer tipo, né?
The best is yet to come, and babe, won't it be fine?
Então acho que podemos finalizar, né? Acho que a gente cobriu o principal. Antes de terminar, você ainda falou que você ainda vai apresentar essa monografia numa outra oportunidade. Como é que é isso?
Não, então, eu quero continuar trabalhando com o tema no mestrado.
No mestrado,
mas,
certo.
Mas eu ainda tenho que decidir... enfim, eu tenho que decidir qual vai ser o recorte que eu vou dar. Certo. E aí é que tá a dificuldade, né?
Claro, não, imagina. Mas aquele negócio, né? Na dúvida, Deep Space Space Nine tá ali.
É verdade, certamente. Certamente vai ser Deep Space Nine, né? Porque é muito, é muito mais profundo, assim, tem muito mais discussões interessantes. Mas aí o que, que eu vou fazer, né? O que, que eu vou falar de Deep, né, em Deep Space Nine? Será que eu vou seguir em alteridade, em identidade? Legitimidade, não sei ainda, tô muito, muito em dúvida, mas enfim.
Mas legal, então o que eu quero dizer é o seguinte, aí mais pra frente então eu proponho da gente de repente continuar esse assunto, né, fazer um outro podcast, sei lá, talvez mais pra frente quando você tiver com esse material pronto. Enfim, esse assunto ele não se esgota, né, porque ele acaba sendo uma coisa muito atual e também tem a ver com a história da humanidade, enfim, das civilizações, né, eu acho bem legal e quem sabe aí, né, daqui a alguns meses, enfim, uma hora a gente retorna a esse tom.
Legal, muito obrigada pelo convite, estou sempre à disposição, gostei muito do papo, espero que os ouvintes também gostem.
Bom, então eu tô acostumado a terminar pedindo dando tchau pro Ricardo, né? Aí ele sempre se despede como um romulano, né? Se você quiser usar alguma...
Pois é, eu ainda tenho que aprender. Ainda tenho que aprender outros idiomas. No último podcast eu fiquei de aprender a falar cardassiano, mas não... Desculpa, pessoal. Vou ficar devendo, galera. Data
insufficient. Enfim, agradeço a todos que estão ouvindo aí e... Kapla! The best is yet to come. The best is yet to come.